Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos e continuamos com uma audição de um grupo de cidadãos a respeito da apreciação do projeto de lei 197-16, primeira, que é se respeita a uma proposta de alteração aos regimes horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais pelo encerramento do comércio aos domingos e feriados e pela redução do período de funcionamento até às 22 horas. Temos connosco um grupo de dirigentes sindicais, é assim que se apresentam, que é a Carmen Carvalho, a Inês Branco e a Márcia Barbosa, que estão aqui comigo na mesa, e depois a assistir estão também, está também a Carla Nascimento, a Cristina Monteiro, e há um senhor, que é o Sérgio Cheta, não é só senhoras. Já expliquei qual é o nosso modelo de funcionamento e a grelha a aplicar, e portanto, quem inicia é o PS, não, portanto vai iniciar o grupo, é o PS que inicia, estava a ver onde é que estava, Sr. Deputado. Não? Então, mas tem que me dizer se sim ou se não. É? Então, Sr. Deputado, se fizer o favor, pode começar.
Não tem intervenção inicial?
Não, não tem intervenção inicial. As audições, não. Não, já estamos neste modelo há muito tempo. Faz favor, Sr. Deputado. São 6 minutos que tem à sua disposição.
Remuneratória e que haja discussão nesse âmbito e que os sindicatos sejam mais envolvidos e que haja melhoria em termos de regalias para os funcionários, sim, nada disso deve estar posto de parte, mas nós achamos que esse encerramento proposto aos domingos e feriados, nós não somos favoráveis a que isso aconteça de uma forma definida pelo... Muito obrigado.
Muito bem, foi bem claro, Sr. Deputado. Então, para responder, faz favor.
Bom dia a todos presentes, senhores deputados. Eu queria só começar por dizer, em nome da Comissão Representativa, agradecer a audição e deixar alguns contributos e já passo a responder. Em primeiro lugar, nós gostávamos de clarificar o objetivo da iniciativa, porque é um ponto que acho que não está muito claro e gostaríamos de clarificar que esta iniciativa se destina ao comércio. Como é de vosso conhecimento, a regulação dos horários de trabalho e também o encerramento ao domingo e feriados são uma luta muito antiga dos trabalhadores deste setor. E o que precisamos de clarificar aqui, já de início para esta audição, é que em nenhum momento nós falamos na restauração, em cinema ou noutras áreas. Na lei atual também estão previstas exceções, com horários ainda mais alargados, e não nos cabe a nós falar dessas exceções, nem é isso que nos trouxe, nem é isso que motivou esta iniciativa legislativa. Esta proposta incide sobre o setor que nós melhor conhecemos, que é o comércio, onde os trabalhadores há muito perceberam que o tempo que não passam com a sua família ou os seus amigos tem um custo muito elevado que não é pago em rendimento, nem tem qualquer outra razão de existir, já até aproveitando o que o Sr. Deputado colocou, nós não estamos a falar de um serviço imperioso. Nós não estamos a falar de um serviço imperioso. Noutros países também é regulado, não de uma forma tão alargada, não de uma forma tão liberal. E em relação até às questões da liberdade de escolha, nós temos dados que até são trazidos pelas associações patronais, de que, por exemplo, 8% das vendas são entre as 22 e a meia-noite. Isto são dados dos centros comerciais, e estes 8% não nos parecem relevantes, mas temos outros dados. Temos um estudo que indica que as horas com mais peso na faturação são as 16 horas, as 14, as 15, as 17 e as 18. E a última hora com menos peso de faturação é exatamente as 22 horas. Exatamente como temos nos dias com maior movimento, a sexta, a quinta, a quarta e o sábado. E os dias com menor movimento na faturação é exatamente o domingo. Nós sabemos isto, nós temos muito contacto com os trabalhadores do setor. Nós sabemos também que os interesses de umas associações patronais não são os interesses de todas as associações patronais. Aliás, a nossa iniciativa recolheu apoios de associações patronais e de empresas que logo quando lançamos a iniciativa se mostraram a favor desta medida, exatamente porque o pequeno comércio, o retalho mais pequeno, mesmo que está em centros comerciais, sabe que a partir de uma hora o serviço abranda e não podem fechar a porta. E também sabem que aos domingos e aos feriados, que muitas vezes têm custos associados que não são compensados pela faturação, e isso é verificado até nestes estudos. Eu gostava também de deixar já aqui ao Sr. Presidente da Sim, Comissão. Tenho aqui duas pastas que têm mais de 400 depoimentos que nós recolhemos junto dos trabalhadores do comércio, exatamente com as razões do apoio ao encerramento do comércio aos domingos e feriados e ao seu horário de funcionamento até às 22, em que, como os senhores deputados poderão ver, a grande maioria, fala do tempo para a família, num setor com muitas mulheres, num setor também com muitos jovens, em que os problemas da parentalidade são os que talvez nós mais acompanhamos junto dos trabalhadores do comércio. E esse equilíbrio, o equilíbrio da vida pessoal dos trabalhadores também tem que contar. Nós sabemos que em muitos períodos, como até na própria pandemia, a sociedade se ajustou, a sociedade acomodou, o consumo se adaptou a uma realidade diferente. E nós sabemos que, aliás, quando nós ouvimos dados que dizem pós-laboral, interessa clarificar o que é o pós-laboral, porque nós dizermos que o comércio está aberto até às 10 da noite, parece-me que acomoda o período pós-laboral. E, portanto, que estendê-lo até à meia-noite não é uma necessidade dos consumidores, como, aliás, a maior parte dos dados de faturação assim o demonstram.
Ora bem, estão feitas as respostas às primeiras perguntas. O que está aqui entregue, fizeram a favor de entregar, é um conjunto de, como é que chamamos, de... Sim. Que não estão identificados, não é? Portanto, nenhuma das pessoas não estão identificadas.
É o local de trabalho,
sim, é o local de trabalho e um comentário relativamente, mas não há identificação das pessoas. Como é evidente, isto não consegue ser distribuído pelos grupos parlamentares, portanto, fica à consulta de todos os grupos parlamentares que queiram depois verificar estes inquéritos. São os inquéritos, o que será mais correto. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. E ao seu deputado João Vale Azevedo. Pode fazer sentado com o microfone ou pode dirigir-se ali, como entender melhor. Dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento naturalmente os nossos convidados. O PSD tem uma posição, enfim, de princípio, que é de liberdade económica, que é, em relação a este assunto e a muitos outros, que é o de não perturbar, a não ser que haja razões muito fortes, os equilíbrios que o mercado e também a legislação encontraram. Nós podemos perceber que há questões laborais envolvidas. E se houver questões laborais envolvidas, elas devem ser sanadas nos fóruns próprios. Se houver questões, outras questões legais, relacionadas com a relação entre lojistas e centros comerciais e alguma assimetria nessa relação, que envolva, por exemplo, questões de concorrência, ela deve ser sanada nos fóruns próprios. Portanto, a posição de princípio do PSD é que não deve ser uma legislação geral que impõe horas de abertura e de fecho de centros comerciais e enfim, de outro comércio a resolver esse tipo de problemas. Além de que é necessária uma demonstração clara, na nossa opinião, de qualquer, da necessidade de qualquer alteração que perturbe o equilíbrio. Porque há consequências que podemos não estar a prever. Por exemplo, os benefícios que alguns trabalhadores reconhecem por trabalhar aos domingos e feriados, em termos de remuneração. Eles podem estar a ser prejudicados se lhes limitarmos essa capacidade de trabalho aos domingos e feriados ou a outras horas. Trabalhadores estudantes, que são um dos segmentos que, pelo que percebo, tem disponibilidade para trabalhar, digamos, fora de horas. Eles podem ser prejudicados. Portanto, a nossa posição é muito simples. Nós não podemos atender só a um dos lados. Há vários lados. Há os trabalhadores, há os centros comerciais, há os lojistas e há as pessoas, enquanto consumidores. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD considera que é preciso olhar para todos os interesses envolvidos e encontrar uma síntese. Com franqueza, neste momento, o status quo não nos parece desadequado. Seria necessário uma demonstração muito clara de que há um desequilíbrio qualquer em alguma destas relações e há um prejuízo óbvio e muito evidente para qualquer destes atores. E ficava por aqui. Com esta observação até histórica, é que não nos podemos esquecer que o maior período de abertura, por exemplo, dos centros comerciais, é também uma resposta, por exemplo, historicamente, à emancipação das mulheres, à possibilidade que as mulheres têm de estar no mercado de trabalho muito intensamente. E, portanto, para homens e mulheres, essa vantagem de poder fazer compras fora dos horários normais de comércio tem este contexto histórico. Era só este apontamento, porque às vezes esquecemos, mas ele permite, não é? Esta evolução permitiu também fazer face à participação das mulheres no mercado de trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado, terminou. Agora para responder, faz favor.
Sr. Deputado, eu começava pela questão da emancipação das mulheres e aproveito para dizer que hoje se inicia a Semana da Igualdade promovida pela CGTP. O nosso setor conhece muito bem os direitos das mulheres, é um setor maioritariamente feminino e, pronto, a liberalização dos horários estar ligado à emancipação das mulheres, pronto, não, tenho que dizer que não me parece uma discussão séria de nenhum ponto de vista. Nós estamos a falar de um setor, e que nós conhecemos bem, em que os atropelos aos direitos das mulheres são particularmente intensos, seja quando a trabalhadora engravida, seja quando a trabalhadora faz uso dos seus direitos de parentalidade. Nós conhecemos bem, pois só que não é sério ligar o alargamento dos horários a dizer que as mulheres tiveram mais oportunidades no mercado de trabalho, e nós, com a experiência que nós temos diária de acompanhar um setor feminino no comércio, não podemos nem sequer, pronto, nos vamos alargar mais neste ponto. Nós estamos a falar de um setor de baixos salários, um setor de salário mínimo nacional, nomeadamente na distribuição. Por exemplo, quando alguém tem coragem de dizer que os trabalhadores pedem para trabalhar domingos e feriados porque precisam de mais salário, uma realidade que nós conhecemos muito bem, sem dúvida nenhuma, Sem dúvida nenhuma. O que nós questionamos é até quando é que estes trabalhadores vão continuar a criar a riqueza do setor, sujeitos a horários cada vez mais desregulados, que têm ligação com a liberalização dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, e chegarem ao final do mês com um salário que não lhes chega para as suas despesas. Portanto, nós temos que assumir, enquanto sociedade, que um trabalhador que cumpre as suas 40 horas semanais, no final do mês, precisa de estar a pedir para trabalhar aos domingos ou aos feriados para conseguir pagar as suas contas. E nenhum trabalhador deve, obviamente, ter essa necessidade. Mas também já agora dizer que isso é, sem dúvida, uma questão. Os salários estão baixos, os trabalhadores têm essa preocupação, como têm a preocupação com os trabalhadores estudantes. O que nós podemos dizer é que a nossa experiência no setor é que os trabalhadores estão, neste momento, tão desgastados e tão cansados que isso já passa a ser secundário. E quando nós falamos em isso, estamos a falar da subsistência, que é uma coisa fundamental nas nossas vidas. Mas o cansaço está a ultrapassar, até porque nós também estamos a falar de alguns setores em que o banco de horas entrou, entraram muitas outras medidas que vieram também, pronto, de atrelado com o alargamento dos horários. Foram tornados públicos esta semana dados que indicam que o índice de volume de negócios de comércio registou um crescimento homólogo de 5,8% em janeiro deste ano, e apesar disso os salários continuam baixos. No caso das empresas de distribuição, a Associação Patronal apresentou uma proposta no âmbito da negociação do contrato coletivo de trabalho de aumentos salariais que colocam 80% destes trabalhadores a ganhar entre 870 e 885 euros. Nós estamos a falar em alguns casos de trabalhadores já com muitos anos de casa, trabalhadores em topo de carreira. Com todas as dificuldades que os trabalhadores do setor ultrapassam e passados mais 10 anos sobre a última alteração que liberalizou ainda mais os horários de comércio em nosso país, dos mais abrangentes da Europa, o que nós sabemos é que os horários se tornaram mais desregulados, as lojas têm falta de trabalhadores, há cada vez mais atropelo ao direito da conciliação familiar e profissional, mais alterações aos horários ilegais, maior recurso ao banco de horas, são horários afixados nas lojas que não correspondem à realidade, com trabalhadores com horário de bolso, isto é, horários que estão em constante alteração, são mensagens do WhatsApp para alterar horário de um dia para o outro, trabalhadores que num dia almoçam às 10 e no dia seguinte às 3, horas e horas de banco de horas por gozar, porque é necessário continuar a colmatar as falhas nas lojas. Caminha-se para o lucro máximo com o menor número de trabalhadores, como podemos também verificar pelo aumento de lojas com caixas self-service, quanto a esta questão do impacto e do desequilíbrio no setor, que, não é, para demonstrar isso, em 10 anos, entre 2009 e 2019, que já apanha a maior liberalização, aumentaram em 20% as grandes superfícies comerciais e reduziram 44 mil postos de trabalho no comércio. Em 10 anos, a asfixia das empresas mais pequenas e do comércio tradicional é evidente. A evolução do comércio entre 2010 e 2023 mostra que, ao mesmo tempo que diminuía o número de empresas do comércio a retalho, as empresas com estabelecimento do tipo CDR, unidades comerciais de dimensão relevante, aumentaram, reforçando-se a concentração no setor. Isto são dados do INE. Gostaríamos também de acrescentar aqui que um dos locais onde nós tivemos muito apoio durante a recolha de assinaturas foi exatamente junto do comércio tradicional, já agora dizer, tanto em grandes centros urbanos como em pequenas localidades. Se por um lado nós sabemos que os impactos que a abertura do comércio durante todos os dias da semana, com horários possíveis até às 24 horas, sabemos também que fixar uma folga semanal dos trabalhadores ao domingo não se traduzirá em desemprego, assim queiram as empresas contratar e dar condições aos trabalhadores que agora já fazem falta no setor. E isto aqui, senhores deputados, é a realidade que nós vemos todos os dias, particularmente nas lojas, nos centros comerciais, nas maiores lojas, normalmente, é que há uma falta de trabalhadores. Nós estamos a falar de lojas, e qualquer um de nós pode ter essa experiência facilmente indo a um shopping. Lojas em que nós temos as caixas self-service e depois temos dificuldade em encontrar um trabalhador. Lojas, às vezes, com muitos metros quadrados em que está um trabalhador na caixa. E isto também é exatamente o que os trabalhadores se queixam. E também é esta a dificuldade na regulação dos horários. Não há trabalhadores, há uma grande dificuldade em equilibrar os horários, e também é por isso que muitas empresas de retalho com menor dimensão são a favor do encerramento do comércio aos domingos e feriados, porque até de uma forma prática já estão com muitas dificuldades em equilibrar os horários dos seus trabalhadores. Nós sabemos que, sabemos pelos trabalhadores e também pelos dados, que todos os dias que o fluxo de clientes à noite não é comparável ao período do dia e que não se justifica que as lojas estejam abertas até às 11 ou até à meia-noite. É um problema que em muitas zonas tem dificuldades acrescidas pela falta de transportes, que afasta trabalhadores desta área que não têm condições. E já agora dizer até que na audiência, penso que até foi a Associação dos Centros Comerciais, que até deu o exemplo de que apenas... penso que eram 2 em 170 e tal centros comerciais estão abertos até à meia-noite. Então, prova-se e ajuda até a justificar que no caminho para o equilíbrio entre setores, que um encerramento às 10 horas não seria um problema para ninguém, nem para os centros comerciais.
Terminou então, muito obrigado. Sim. Vamos ouvir agora o grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados e as senhoras representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, Escritório e Serviços de Portugal. Bom, eu queria começar por me associar ao que disse a senhora Inês Branco da Semana da Igualdade das Mulheres, porque parece-me que é um facto assinalável e a Assembleia da República vai comemorar isso mesmo, os 50 anos que se comemoram que as mulheres puderam começar a votar. Vamos ter uma sessão solene e evocativa disso mesmo. Quanto ao resto ser promovido pela CGTP, isso aí já não vou falar, deixo para o Sr. Deputado António Filipe, que é naturalmente o partido que apoia essa coligação. Bom, diz-me que há 400 depoimentos de trabalhadores que são a favor do encerramento e tudo mais. Bom, esses 400 trabalhadores, se calhar, representam 0,03% ou 0,04% do total de trabalhadores do comércio, de escritórios, de serviços. Bom, isto para dizer o quê? Eu percebo a reivindicação, mas também queria que percebesse o nosso ponto de vista. A economia mais avançada do mundo é a americana. A economia americana, em termos de comércio e serviços, funciona 24 sobre 24 horas. Se eu quisesse sair de casa às 2 da manhã, porque acaba o leite dos meus filhos, porque acaba a carne e eu trabalho fora de horas, eu consigo sair de casa, ir a um supermercado e comprar. Em Portugal, não. Diz-me, é uma questão cultural, de mentalidade? Com certeza que é. Fala, inclusivamente, nas mães que se ficam privadas dos filhos, é verdade. Mas eu dou-lhe um exemplo. Aqui, muito bem perto de nós, o Bloco de Esquerda despediu duas funcionárias que estavam a amamentar e trabalhavam em regime diurno. Não trabalhavam em pós-laboral, não trabalhavam em shoppings, trabalhavam na Assembleia da República e foram despedidas. Portanto, isto, vai-me desculpar, mas nós consideramos que a interpretação aqui, mais do que... E como a senhora Inês Branco referiu, a questão salarial não tem a ver com as horas que se faz ou se estamos em período laboral ou pós-laboral. Tem a ver com a nossa economia, tem a ver com a forma como a riqueza é criada e aqui, quer queiramos, quer não, ao reduzir o horário de trabalho, vai-se perder riqueza? Porque vai. Vai-se perder postos de trabalho. Estima-se que serão aproximadamente 18 mil os postos de trabalho que vão ser perdidos. Repare, se nós vamos estar a baixar o nível de produtividade, se nós vamos estar a baixar o número de horas de trabalho, e quando diz, os dados que a senhora Inês Branco tem, que certamente serão válidos, eu tenho alguns diferentes. 8% das compras são feitas no horário pós-laboral e 16% das vendas dos lojistas são feitas aos domingos. 16%. Portanto, significa isto que trabalhar aos domingos, trabalhar no pós-laboral representa, somado, 24% das vendas. 24% das vendas. Bom, se nós nos vamos dar a uma questão de vamos fechar porque as pessoas têm vida... Não, repare, se me disser há legislação que deve ser alterada, que deve ser modificada, a rotatividade, os turnos, a preferência, ou então até incluir mesmo na legislação que mães com crianças até 2 ou 3 anos que vão receber o mesmo que os outros, mas não trabalham em pós-laboral, concordo, 100% de acordo. Encerrar, estamos completamente em perfeito desacordo. Isto digo-lhe desta forma, perfeitamente em completo desacordo. Nós, aliás, ainda posso ir mais longe e não me vai levar a mal, nós somos a favor que toda e qualquer superfície comercial não deve ter restrição de horário. Deve ser feito o horário que bem entenderem. Quem quiser trabalhar, trabalha. Quem não quiser, arranja outro emprego. A verdade é mesmo essa. Nós somos a favor da criação de emprego, da criação de riqueza e da livre escolha dos horários de compra. Se não, repare, se às 22 horas fechassem... Vou concluir, Sr. Presidente. Se às 22 horas fechassem todas as superfícies comerciais e só ao fim de semana também... Olha, repare, aqui nesta casa nós trabalhamos 230 deputados, milhares de assessores, milhares de técnicos... Repare, quantas vezes nós não saímos daqui depois das 22 horas? Quantas vezes nós não trabalhamos aos fins de semana porque há atividades que assim o justificam? Quantos de nós não temos que fazer deslocações para as nossas terras? Ora bem, não comíamos, não vestíamos, não fazíamos rigorosamente nada. Portanto, com todo o respeito e consideração pela vossa proposta, naturalmente okay. O Grupo Parlamento de Chagas não pode acompanhar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está clara a sua posição. Agora, por responder, faz favor.
Então, Sr. Deputado, eu por acaso não sei se está muito clara a sua posição, até porque vi a audiência anterior e acho que a posição parece-me muito diferente da última audiência que eu vi por parte do Chega. Mas só para clarificar uma coisa, o que nós trouxemos hoje aqui para deixar são 400 depoimentos, é uma questão simbólica. Trouxemos 400 depoimentos que nós recolhemos na altura da recolha de assinaturas. Esses 400 depoimentos não foi, obviamente, o que permitiu a iniciativa legislativa entrar na Assembleia da República. Isso são mais de 25 mil assinaturas. Nós trouxemos simbolicamente 400 postais, não é? Não foi com 400 assinaturas que nós obviamente conseguiríamos hoje estar aqui a iniciar este debate. Em relação à economia americana e à sua forma de organização, pronto, felizmente nós estamos em Portugal, nós fizemos uma revolução que nos conquistou direitos, e aí sim também para as mulheres, pois não, por acaso acho que não somos atrasados, acho que podíamos de facto estar mais à frente, nomeadamente nisto, e é, nós, sim, porque sim, nos Estados Unidos aquilo é uma maravilha, não há pobreza.
Não entrem em diálogo, por favor.
Sr. Deputado, deixe-me terminar.
Não entrem em diálogo, por favor. Sr. Deputado, vamos ouvir sem diálogo, por favor.
A questão é, nós estamos a olhar para um setor, nós sabemos que há muitos setores da sociedade que trabalham, aos fins de semana, à noite, nós sabemos disso. A questão aqui, e a questão aqui não é uma coisa nova que nós hoje estamos aqui a trazer. Isto era a realidade que nós tínhamos e não é assim há tanto tempo. É uma realidade que é o comércio, não é uma atividade imperiosa. Não é. E os horários que nós temos, nós estamos a falar de encerrar até às 22 horas. Até às 22 horas. Nós estamos a falar de encerrar aos domingos e aos feriados. Por isso... não é sério transformar isto na calamidade da destruição e do encerramento e de ninguém vai conseguir fazer compras. Há muitas provas, há muitas alturas, e nós temos uma especialmente dramática, que foi a pandemia, que nos mostrou que isso é possível, e nós sabemos que hoje continua a ser possível com os ritmos de trabalho. Nós não podemos estar a olhar para um setor que não é imperioso, e nós estarmos a olhar para isto, estarmos a dizer que só trabalha lá quem quer, e então nós estamos a admitir que nós devíamos permitir tudo no mercado de trabalho, e quem quiser, quer, quem não quiser, que arranje, que tenha a sorte de arranjar um trabalho com condições dignas. Não é isso, obviamente, e felizmente que é tratado pela Assembleia da República Portuguesa, e ainda bem, não é? É exatamente por isso que há negociações entre os sindicatos e as associações patronais, com a contratação coletiva, e é por isso que a Assembleia da República discute estes assuntos. É porque neste país não se faz tudo o que se quer. O que nós estamos a propor é uma redução que teria um impacto muito grande na vida de todos estes trabalhadores, e não só, e que teria um impacto muito significativo no país enquanto sociedade de outros pontos de vista. Nós fizemos, ouvimos, como eu já disse, a maior parte dos testemunhos prendiam-se com a questão da família, isso foi, pronto, foi claro, não é? E acho que é fácil de perceber. E nós também gostávamos de destacar aqui dois pontos. É que a criação do hábito de nós estarmos fechados entre quatro paredes com as nossas crianças não pode também ser um modelo de tempo de lazer e de cultura que nós queremos para o país. E isto é o que nós defendemos e isto foi o que nós trouxemos e fizemos uma ampla discussão junto dos trabalhadores do setor sobre este assunto em particular. Nós deveríamos estar, enquanto sociedade, e isto compete à Assembleia da República, compete aos deputados que nós elegemos com o nosso voto, fazer um maior espaço de uso público dos jardins, do desporto e das atividades culturais. Nós podemos dizer, por exemplo, num debate que dinamizamos em torno desta iniciativa, teve a participação do professor Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, um reconhecido especialista da área de desenvolvimento infantil, foram muitas as vantagens apontadas à adoção desta medida e podemos dizer que nós, simbolicamente, fizemos este debate à porta de uma creche do Grupo Auchan, da grande distribuição, que funciona entre as 7 e a meia-noite e meia. E não vamos entrar nesse assunto, que isso é um assunto diferente, mas podemos dizer que nós sabemos, obviamente, qual é que é o objetivo desta chamada resposta social de ter as crianças numa creche no período noturno ou até à meia-noite e meia. Nós sabemos, lá está aqui a esmagadora maioria de quem preencheu os postais, que não são só estes 400, que falaram disto, falaram do tempo da família, e nós sabemos que é um facto, e o país que nós temos é este, não é outro. Nós não estamos noutro país, nós estamos neste, e ainda bem que temos muito orgulho em cá estar, e nós sabemos que aqui não é preciso que o comércio esteja aberto aos domingos, aos feriados e para lá das 22 horas, Os hábitos de consumo não comprovam, já agora o seu deputado fez uma coisa que foi somar duas percentagens que não se somam, porque estamos a falar de uma que é o domingo e estamos a falar de outra que é o pós-laboral, portanto isto não se pode somar, não é? Porque há uma interseção, mas não pode ser somado, isto também não... Pronto, não. Penso que foi um erro, mas também dizer uma coisa, é que isto são dados da Associação de Centros Comerciais e nós vamos realçar outra vez. O comércio não é feito apenas pelos centros comerciais.
Muito bem, pode terminar então, por favor.
Sim, queria só dizer que quanto à questão que o Sr. Deputado levantou das trabalhadoras despedidas do Bloco de Esquerda, nós não, pronto, não é isso que cá nos traz e esperamos que a situação seja resolvida e que se apurem e que se, pronto, se efetivem os direitos das trabalhadoras. Mas não temos mais nada a dizer sobre isso. Não somos nem juízes nem conhecemos o caso.
Vamos agora ouvir o Partido Comunista Português, o deputado António Filipe. O deputado, faz favor. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Eu também não estou muito familiarizado com este modelo, porque já há muitos modelos nesta Assembleia. Eu frequento outras comissões que têm outros e, portanto, a audição normalmente é para ouvirmos as pessoas, não é para serem as pessoas a responder às nossas perguntas, mas é um modelo que está aqui nesta comissão e é esse, obviamente, que teremos de respeitar. Eu ouvi com atenção a exposição que já fizeram e queria dizer que, da parte do PCP, compartilhamos o objetivo que os trabalhadores do comércio têm vindo a defender. Não, acho que não vale a pena estarmos a falar em conciliar a atividade família, a vida pessoal com a vida profissional e depois ir defender que um setor de atividade em que tem uma mão de obra maioritariamente feminina possa trabalhar até à meia-noite ou até às 23 horas. Quer dizer, não faz sentido do nosso ponto de vista. Não faz sentido estar a defendermos o bem-estar das crianças e o desenvolvimento das crianças e o papel da família na educação dos filhos e depois defender que tenha que haver creches até à meia-noite, porque as mães estão a trabalhar. E, portanto, eu creio que há um respeito mínimo para os direitos dos trabalhadores, que, aliás, existe, enfim, na maior parte dos países europeus mais desenvolvidos, em que o comércio fecha ao domingo. Ponto final. Basta irmos à Espanha. Basta irmos, aliás, creio que na Europa os horários do comércio em Portugal são uma exceção e não a regra, infelizmente para os trabalhadores dos outros países europeus mais desenvolvidos que nós. E, portanto, eu creio que nesses países o mundo não vai abaixo, as pessoas não deixam de fazer as compras que têm que fazer. Se tiverem que fazer uma compra fora de horas, há lojas de conveniência, há exceções àquela que é a regra. Agora, basta enfim, falar com as pessoas que trabalham nos centros comerciais em Portugal, que nos dizem que a partir das 22 horas se vende muito pouco. E, portanto, é um sacrifício quase inglório para as pessoas que têm de trabalhar nessas lojas, sobretudo para as lojas que têm poucas, que são concessionadas nos centros comerciais e que têm poucas pessoas a trabalhar e que são obrigadas estatutariamente a fechar às 23 ou às 24 horas, isso é um sacrifício adicional. E, portanto, somos sensíveis, evidentemente, a esse problema e quer-nos parecer que haver respeito, haver horários que respeitem a vida das pessoas de quem trabalha é um sinal de progresso, de civilização que nós compartilhamos. Entre aquilo que são os direitos dos trabalhadores do setor e aquilo que é o interesse de um consumidor que, numa situação ocasional, precisa de fazer uma compra a um domingo ou fora de horas e que tem a possibilidade de o fazer sem ser nas grandes superfícies comerciais, eu creio que o interesse dos trabalhadores deve prevalecer, o interesse da comunidade deve prevalecer sobre interesses particulares, que ainda por cima é possível perfeitamente satisfazer sem pôr em causa direitos fundamentais de quem trabalha. E, portanto, para dizer que o PCP há muitos anos que tem vindo a defender nesta Assembleia e a apresentar iniciativas no sentido de haver uma limitação dos horários das grandes superfícies comerciais e do comércio em geral, salvo as exceções que aqui já referiram, até porque o fecho ao domingo representa um aumento de uma cota de mercado do pequeno comércio, que também importa preservar. É uma dor de alma nós irmos a centros históricos de cidades portuguesas e vermos o pequeno comércio tradicional a definhar e a fechar, enquanto que as grandes superfícies crescem à volta da cidade. Isso acontece, enfim, há inúmeros exemplos de cidades portuguesas onde isso acontece. E, portanto, eu creio que há toda a justificação para haver uma limitação dos horários diários até às 22 horas e que haja um encerramento ao domingo com que nós convivemos durante muitos anos e em que a maioria dos países europeus mais desenvolvidos continua a conviver até hoje. Eles não morrem, não é por isso que os consumidores veem os seus direitos afetados e certamente que para os trabalhadores é mais positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A propósito da grelha do seu comentário, teremos a oportunidade para rever esse tema a seguir na reunião da Ordem do Dia, mas deixe-me recordar que esta grelha já é uma derivação de uma anterior e que foi alterada por força de sugestão, exatamente, do Sr. Deputado, e com argumento inverso. Mas depois, na reunião da Ordem do Dia, podemos voltar a falar sobre isso para ficar esclarecido, sim. Vamos agora ouvir as respostas, então, senhores deputados. Dona Inês Branco, faz favor.
Senhor deputado, nós agradecemos o apoio à iniciativa. Já conhecemos a posição do PCP, sabemos que o PCP já apresentou várias propostas neste sentido e é muito importante que assim continue e ficamos muito... muito felizes. Estas questões que foram aqui levantadas, eu já falei sobre isto, a questão das famílias, das crianças, não é só isso, há a parte dos jovens, que se fala da parte dos trabalhadores, portanto, já agora dizer que a realidade que nós vemos nos centros comerciais de trabalhadores estudantes é que raramente eles trabalham aos domingos. Normalmente, exatamente, porque não têm condições, infelizmente, de pagar o ensino que devia ser acessível a todos, idealmente, e era isso, nesse sentido que nós devíamos ir, e não no sentido de permitir que os estudantes tenham muitas opções para trabalhar, para poder pagar os seus estudos. Os estudantes deviam era conseguir simplesmente aceder aos estudos como alguns estudantes conseguem, e outros, infelizmente, não, e têm que trabalhar. Mas o que nós vemos é que a maior parte dos part-times são durante a semana e mais, com a mesma desregulação de horários, com a mesma questão dos horários de bolso, aí ainda mais. Normalmente os jovens trabalhadores em part-time ainda são as vítimas até mais fáceis da questão da alteração de horários de um dia para o outro, da escalagem de contratos que são de 20 horas, mas que na verdade em certos meses aumentam por necessidade e que depois voltam a reduzir, não permitindo também uma estabilidade na vida. E em relação aos jovens, nós o que ouvimos é o contrário da preocupação de quem já tem a família, é a preocupação de como é que eu vou dar o passo de ter uma família a trabalhar, pronto, neste setor, com estas condições, e em muitos casos também de como é que eu vou ficar neste setor quando eu olho para o lado e vejo uma colega com 20 anos de casa numa empresa a ganhar perto do salário mínimo nacional, não é? Porque é que eu vou permanecer neste setor? Também há esse problema de fixação de trabalhadores, exatamente porque é baixos salários e horários desregulados. É tudo junto. Nós podemos vir para aqui dizer que há quem não quer que arranje outro, mas pronto, isso está muito bem para quem tem o privilégio de poder escolher a profissão, a empresa, para onde vai trabalhar. Por isso, esta questão das famílias e das crianças não está só quando esse direito já foi efetivado, mas está ainda mais na parte de quem não o consegue efetivar. Há muitas exceções à regra e eu acho que o bom exemplo, não posso dizer que a regra neste momento seja o encerramento do comércio aos domingos e aos feriados na Europa, mas é uma grande parte e nós sabemos que a vida continua. A Espanha é um ótimo exemplo, não é? Nós atravessamos a fronteira e sabemos, por acaso, exatamente pela forma como estamos habituados, às vezes esquecemos, mas sabemos que aos domingos ou aos feriados as grandes superfícies, na maioria dos casos, está encerrada e que existem exceções que também não permitem se alguém morrer à fome não vai ser pelo comércio estar encerrado, e nós sabemos disso, e não é uma discussão séria pôr isto num nível dramático de que as pessoas não vão ter onde comprar.
Terminou, já está. Eram 3 minutos,
okay.
Isto vai a proporcional, mas tem mais tempo de intervenção. Agora vamos ouvir o Bloco de Esquerda e a sua deputada Marisa Matias. A deputada dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por dar as boas-vindas às peticionárias. Peço desculpa, não estou aqui desde o início da audição, estou em várias comissões ao mesmo tempo, com vários requerimentos. O Bloco de Esquerda está a acompanhar desde o início, portanto, obviamente estamos a acompanhar esta questão. Não queria, contudo, deixar de dizer algumas palavras. A primeira é de que partilhamos as vossas preocupações e os objetivos que são colocados nesta petição. Temos tido a oportunidade de fazer esse debate também, e creio que não é sério quando se coloca de facto esta questão do ponto de vista do dramatismo e dos impactos que pode ter na vida de outros, não pensando naquilo que são os impactos na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão nesta situação e que vivem nesta realidade. Aliás, vivi muitos anos na Bélgica, onde, como dizia há pouco o deputado António Filipe, há países em que a realidade é muito diferente, onde os horários de funcionamento do comércio são reduzidos, onde os centros comerciais estão fechados ao fim de semana, não há este dramatismo, as sociedades organizam-se. Portanto, o mínimo que nós devemos fazer é olhar para estas questões que aqui trazem e tratá-las de forma séria, e ver de facto quais são os problemas, e são problemas mais transversais, que vão para além do comércio. Nós temos muito a fazer ainda do ponto de vista da proteção de quem trabalha por turnos, por exemplo. Temos muito a fazer ainda do ponto de vista da garantia dos tempos de descanso e da qualidade de vida de quem trabalha. Mas, de facto, só para dizer que acompanhamos e que temos debatido e procurado apresentar a proposta nesse sentido, porque entendemos que as vossas reivindicações são mais do que justas e é necessário fazer essa reflexão e dar esse passo. Não podemos continuar a fingir que este problema não existe e que as pessoas que estão nesta circunstância, trabalhadores e trabalhadoras como vocês, não têm, de facto, que ter uma resposta. E era por isso que, Sr. Presidente, que queria também pedir a palavra para manifestar o nosso apoio e a necessidade de fazer esse debate. Aproveito também para dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que, enquanto estão aqui trabalhadoras com problemas concretos e reais, há outras formas de dizer que não tenho uma ideia sobre o assunto ou a dizer rigorosamente nada sobre o assunto. Quero fazer o debate. Eu nunca o interrompi, o Sr. Deputado é um mal educado, mas eu nunca o interrompi. Dito isto, para dizer que o Sr. Deputado. Nunca o interrompi, nem continuo a interromper.
Sra. Deputada Marisa Matias, Sr. Deputado Filipe Melo, não vamos começar com estes diálogos, porque depois vão em crescendo e, objetivamente, prejudicam o trabalho da Comissão e a audiência que está em curso. Sr. Deputado Filipe Melo, vamos continuar a audição com condições. Os seus deputados poderão depois, noutro fórum, verificar essas questões que estão a referir-se.
Sr. Deputado Filipe Melo, vou dizer ainda uma coisa em voz alta, também com o microfone ligado. Aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer é inaceitável. O Sr. Deputado não pode acusar alguém por ter ou por não ter filhos ou por quer que seja. Sr. Deputado, o Sr. Deputado não sabe as minhas circunstâncias. O Sr. Deputado não sabe as minhas circunstâncias. Sr. Presidente, isto é absolutamente inadmissível. É inadmissível.
Senhores deputados, é assim, eu não posso...
Senhor deputado,
eu
estou a tentar falar. O senhor deputado está a mostrar a toda a gente o quão mal educado é...
Senhor deputado Marisa Matias, senhor deputado Filipe Melo...
Eu concluo, senhor presidente,
eu acho que era absolutamente trágico interromper os trabalhos no decurso de uma audição com pessoas externas que vieram à nossa comissão. Mas os senhores deputados, com e sem razão, continuarem neste diálogo, é o que vai acontecer.
Senhor deputado, só estava a tentar...
Portanto,
senhor deputado
Marisa Matias, faz favor de concluir.
Para dizer que, de facto, esta é uma questão muito importante que acompanhamos. Peço desculpa às peticionárias por esta situação que aqui decorreu. De facto, não tenho o hábito de que este tipo de interrupções aconteça. Peço desculpa por isso, mas o essencial aqui é a vossa intervenção e a vossa causa e, portanto, acompanhamos e faremos esse debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, eu peço efetivamente que se mantenham as condições de funcionamento desta comissão, que têm sido assim já há alguns meses para cá, bastante bem a funcionar, e que cada Sr. Deputado use o tempo que tem disponível para partilhar a sua opinião, seja ela qual for. E o resto do tempo é para ouvir os outros Srs. Deputados a intervir e a partilhar a opinião deles. Neste momento, quem vai partilhar a opinião são os nossos convidados, e, portanto, faz favor, Dona Inês Branco, para a resposta.
Obrigada, Sr. Deputado, e de facto eu acho que isto, não somos nós de certeza que vimos para aqui dar lições moral a ninguém, mas de facto a Assembleia da República, quando recebe cidadãos que vêm aqui propor uma iniciativa, é saudável para a nossa democracia, pronto, que o tempo não seja gasto noutras coisas e que seja de facto para nós sermos ouvidos, para debatermos isto. Também agradecer o apoio do Bloco de Esquerda, frisar isto de que este assunto, apesar de nós sabermos os interesses que este assunto desperta, que são opostos, mas nós temos que tratar isto de forma séria e não é tratar de forma séria o nível de informação que nós vimos a sair nos últimos tempos. Nós queríamos só também dizer que, por exemplo, destes 400 postais que nós trouxemos, nós temos muitos outros, até porque aconteceu uma situação que é, nós tivemos muitos trabalhadores estrangeiros que deram o seu contributo na forma do postal e que não, isso aconteceu muito, não é? Conhecem todos a realidade do comércio, porque não podiam assinar a iniciativa legislativa por não ter cartão de cidadão, por exemplo. Ou seja, aliás, e nós, este número de assinaturas, nós temos a perfeita noção de que poderia ser muito superior e que depende desse fator, de outros fatores e até da nossa capacidade no meio do trabalho que nós temos e das grandes prioridades que temos neste momento, porque se tivéssemos mais capacidade de recolha, não temos dúvidas de que não seriam 25 mil, seriam muitas mais. E nesse sentido, queria só deixar aqui a mensagem aos seus deputados de que ampliar este debate a outras camadas da sociedade, ampliar muito mais do que isto, do que a nossa presença cá, do que até a presença das associações patronais que cá tiveram, que também não são só aquelas associações patronais que têm algo a dizer sobre este assunto. Aliás, há exatamente outras associações patronais que tiveram algo a dizer sobre o assunto logo na altura, e não foram ouvidas, não é? E eu acho que era importante abrir este debate, debater isto profundamente com a seriedade que isto exige, até porque nós, por exemplo, recebemos muito apoio de outras camadas da sociedade, nomeadamente de trabalhadores católicos e de membros da Igreja Católica, pronto, que é a mais significativa e mais representativa no nosso país, e em que a questão do encerramento do comércio aos domingos nunca foi um problema, pelo contrário, sempre teve grande apoio junto desses trabalhadores, exatamente por ser o domingo. E eu acho que o debate seria saudável não ficar por aqui, não ficar por esta discussão que houve exatamente os lados mais opostos, sem dúvida nenhuma, que são os trabalhadores e as grandes associações patronais, porque há outras camadas na sociedade que têm algo a dizer, que têm opinião e que até trouxeram a sua opinião para o público e que seria importante que os seus deputados também ouvissem.
Muito bem, muito obrigado. A esse respeito, cabe-me informar que as audições que se realizam na Comissão dependem de dois tipos de iniciativas, dos próprios, que contactam a Comissão e solicitam ser ouvidos, e isso acontece invariavelmente, portanto, invariavelmente significa que todas as instituições, associações, entidades que pedem para ser ouvidas, nós ouvimos sempre. Ou então, por iniciativa dos vários grupos parlamentares que requerem audição deste, daquele ou daquela associação, entidade, personalidade, seja o que for. Senhores deputados, acabamos a primeira ronda e eu perguntava agora se os grupos parlamentares pretendem inscrever-se para a segunda ronda. Tenho pelo menos duas inscrições. Mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever? Senhores deputados, mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever para a segunda ronda? Então vamos ouvir a senhora deputada Margarida Saavedra do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, senhoras e senhores. Eu vou tentar ser breve e específica. Senhor deputado do PCP, isto das pessoas onde governar-se ou não onde morrer não me parece que seja uma solução para resolver os problemas. É evidente que a liberalização do mercado não é feita por pessoas que gostam de perder dinheiro ou que eventualmente têm outro objetivo. Normalmente, a liberalização do mercado corresponde a uma tendência e a uma necessidade de oferta. Eu quando vejo, e passo muitas vezes, por centros comerciais ao domingo, eu vejo filas de carros, enormes filas de carros, até para até arranjar estacionamento. Eu não acredito que as pessoas sejam masoquistas, eu não acredito que as pessoas que trabalham toda a semana gostem de estar 2 e 3 horas no supermercado à espera de arranjar. O que é que acontece? Acontece que precisam. E o próprio horário que a senhora disse há bocadinho, que é exatamente onde se verificava mais comércio, são exatamente às horas de almoço, às horas a seguir ao lanche e depois à noite. Porquê? Porque o casal hoje em dia trabalha tanto o homem como a mulher e tem todo o direito e toda a liberdade de escolher a hora a que lhe mais interessa sair, sem obrigatoriedade, sem ideologias, porque isto é para facilitar a vida das pessoas. E também há outra coisa que é preciso esclarecer, e com verdade, quando se restringem horários, evidentemente que causa desemprego. Evidentemente causa desemprego. Como a senhora disse, as pessoas hoje não se podem dar ao luxo de dizer vou-me embora e vou para outro emprego. Eu pergunto-me, uma supressão de 12 ou 13 mil postos de trabalho não era dramático para as pessoas em questão? Ou seria ou não seria? Vamos ser claros, eu gostei imenso quando era jovem de ir aos mercados, por exemplo, e hoje nós vemos que os mercados estão todos fechados, ou aqueles que tentam abrir, mercado praça, acabam por arranjar outra alternativa, nomeadamente em termos de restauração. Eu vou para baixo e vejo as lojas vazias às horas normais de expediente. Porquê? Porque as pessoas trabalham. E a única hipótese que as pessoas têm de ir ao comércio é exatamente fora das horas de trabalho. E, portanto, porquê é que havemos de restringir esse horário em pessoas que já têm tantas restrições, tantas coisas? Eu não acredito que nenhuma superfície comercial esteja aberta à meia-noite para perder dinheiro. Não acredito. E não vale a pena misturarmos questões laborais, questões de dinheiro e questões de direitos que têm que se ver com todos os setores e não especificamente com este. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Saavedra. Agora... Fora de horas. Mas, quer dizer, não foi violentamente visado, foi uma opinião que a Sra. Deputada partilhou. Não é? É que ainda na semana passada, Sr. Deputado, está-me a colocar numa posição um bocado ingrata, que ainda na semana passada a mesa não autorizou uma inscrição fora de horas, como dizia, exatamente ao PSD, e portanto eu agora tenho que seguir, e ao PS, eu tenho que seguir a mesma batuta, não é? Porque senão eu sou crucificado aqui. Não foi uma citação assim, vai pedir a defesa da honra, então no fim depois logo vemos isso, Sr. Deputado. Agora vamos ouvir ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, esse sim que se inscreveu dentro de horas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só que diga ao Sr. Deputado António Filipe que uma audição, e isto é do regimento, e o Sr. Deputado está cá há muitos anos, devia saber que uma audição... não é para ouvir o que as pessoas vêm cá dizer, é para ouvir e questionar. Mas isto, acho que é assim a democracia, pode não ser do PCP, mas a nossa é. E em resposta também, Sr. Presidente, agora no meu tempo, não podia deixar passar, dizer à Sra. Deputada Marisa Matias nos olhos que eu não tive o seu berço. Portanto, quando se referir à má educação, olhe para dentro do seu partido e não fale dos outros. Senhora Inês Freitas Branco, eu percebo o que venho aqui defender. Aliás, eu estive a consultar o Conselho Nacional da CGTP, mandato de 20 a 24, está lá o seu nome. Eu percebo, e é normal. Todos nós defendemos o que achamos correto em sociedade. E a senhora Inês Branco defende, como membro do Conselho Nacional da CGTP, com ligações fortes ao Partido Comunista Português, defende que isto deve ser desta forma. As questões que eu lhe fiz, optou por não responder, porque trazia já um manuscrito que queria transmitir. Também percebo isso, e é normal. Estamos numa sociedade democrática em que cada um, dentro dos limites, diz o que lhe aprouver dizer. Agora, o que eu volto a dizer é, os países mais avançados do mundo e o país economicamente mais avançado do mundo é o americano. Se a senhora quer comparar os Estados Unidos com Portugal, que é os piores países da OCDE, dos piores países da OCDE, que estamos sempre na cauda do mundo, é evidente que não vamos longe. Faz falta trabalhar. Eu sei que o PCP, Bloco, Livre, 4 dias de trabalho, se calhar até uma semana de 3 dias de trabalho seria excelente, e até se nos levassem o salário a casa e nós não tivéssemos que ir trabalhar, melhor ainda. Agora, a direita, e felizmente que até o PS neste debate se associou à direita, tem uma opinião muito diferente. Nós respeitamos a vossa, mas três partidos que representam 90% desta Assembleia da República já disseram que isto não faz sentido nenhum. E a legislação é feita aqui, pelos maiores partidos, naturalmente. Todas as propostas são bem-vindas, são ouvidas, são debatidas, que é isso que estamos cá a fazer. Agora, se nós compreendemos ou se achamos razoável que um país para avançar economicamente, para prosperar, para criar riqueza, para criar emprego, é a limitar horários, não, com certeza que não. Muito obrigado.
Muito bem, terminou o seu deputado. Então agora para responder em conjunto, dispõe de 4 minutos, são as últimas respostas e é a conclusão a esta audição. Faz favor.
Então, senhores deputados, em relação à questão de perder dinheiro e até da produtividade, que acho que será talvez a única coisa que o seu deputado Chega falou assim por alto e que eu não respondi, mas a produtividade não tem que estar associada ao tempo que se passa a trabalhar. Isso não é assim muito científico. Dizer que alargar os horários aumenta a produtividade não é. Aumentava, por exemplo, a produtividade era as lojas não estarem a trabalhar com falta de trabalhadores, e isso aumentava a produtividade. Aumentam os lucros também, a questão, por exemplo, das caixas automáticas, mas eu, pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, mas eu como consumidora, pronto, também não me sinto muito confortável em ter que estar a trabalhar para a empresa enquanto vou fazer uma compra, portanto, também são questões de hábitos de consumo, mas nós podemos ter muitas opiniões. Agora, não se pode é falar em grande preocupação com os 18 mil, que já foram 40 mil, que já foram 60 mil postos de trabalho que se perdem numas áreas, e noutras áreas isso ficar arrumado. Em relação à questão das filas de carros aos domingos, o que nós sabemos é exatamente que isso não se traduz em vendas, e exatamente também por isso é que nós, durante este processo, debatemos muito a questão cultural e social que isto ia permitir. E isto não só não se traduz com as vendas aos domingos, aliás, um dos dados que eu trouxe aqui, e é da Associação de Retalhistas, com dados de faturação, portanto não é de visitas ao shopping, de faturação, é que o pior dia de vendas, dia, é o domingo. É o domingo. E aqui, ou seja, há a questão dos horários, portanto os horários, aqueles horários são os mais fortes, mas isso, o domingo é o dia com menos vendas, com menor faturação de todas estas empresas nos centros comerciais. Pronto, em relação à questão do horário e do desemprego, acho que já falei sobre isso. Nós estamos a falar de fixar uma folga, portanto os trabalhadores vão trabalhar exatamente as mesmas horas e estamos a falar de um setor que já tem falta de trabalhadores agora. Portanto, isso até o que era necessário era que uma folga fosse fixada naquele dia, que é disto que se trata, não é uma folga extra, é fixar uma folga naquele dia e contratarem mais trabalhadores para o setor para que os trabalhadores que lá estão e os consumidores tenham também uma melhor experiência, porque há falta de trabalhadores. Também falar desta questão das praças e dos mercados. Todos nós vimos isto acontecer e por razões diferentes, não é? Eu, por exemplo, vivo no Porto, eu sei que, por exemplo, a transformação do Bolhão não tem só a ver com estas questões e é, hoje em dia, de facto, uma praça-restauração e um mercado virado para turistas. Agora, nós não podemos esquecer-nos de uma coisa. Aí nós estamos a falar de uma cidade, temos a questão do turismo, da pressão, temos várias questões, não só o alargamento dos horários dos centros comerciais, mas o que nós sabemos, e também temos essa experiência, e eu tenho, porque eu sou da Alpendurada, sou de um sítio pequeno, é exatamente que os talhos, as peixarias, os pronto a vestir, também no interior do país, são todos a favor do encerramento ao domingo, porque eles sabem o negócio que perderam, porque eles sabem porque é que estão todos a encerrar. E há uma ligação. E o problema aqui é nós estarmos com grandes preocupações sobre o mercado, mas nós só estamos com grandes preocupações de um lado do mercado. E o nosso país depende muito das micro, pequenas e médias empresas e devíamos olhar também para esse setor. Pronto, em relação ao que o Sr. Deputado Chega disse, pronto, é factual, não é? Nós obviamente estamos aqui a defender aquilo em que acreditamos. Não sou eu que estou aqui a defender, somos nós todos, trazemos nas nossas costas mais de 25 mil assinaturas e sabemos que o apoio que temos é muito superior e são só, quer dizer, pronto, são factos que ele trouxe, é a democracia a funcionar. O que não seria democrático é dizer que, porque à partida 90% dos deputados da Assembleia da República não estarão alinhados com os nossos interesses, nós temos menos legitimidade para estar aqui a ser ouvidos. Nós estamos exatamente aqui a ser ouvidos porque isto é uma democracia, seja qual for a composição da Assembleia da República, até porque é essa a nossa experiência, porque nós negociamos com associações patronais, não é? Que obviamente têm interesses contrários aos nossos e nós não deixamos de negociar porque eles têm mais poder, até porque na verdade não têm. E pronto, agradeço o tempo dos seus deputados em nome da Comissão e deixava novamente o apelo a todos os grupos parlamentares que se pudesse também olhar para esta iniciativa, olhar em especial para a questão, por exemplo, do encerramento às 22 horas, porque acho que mesmo os argumentos das forças políticas que aqui estão foram muito menos fortes nesse sentido, porque de facto já há poucos centros até à meia-noite, e também pedir a todos os grupos parlamentares que trabalhassem no sentido de aumentar e de alargar a discussão deste tema, convidando se calhar outras camadas da sociedade para o debate.
Muito bem, agradeço ao Grupo de Cidadãos, senhores representantes que aqui partilharam connosco a sua experiência, a sua opinião, senhores deputados, está encerrada esta audição, peço que não se ausentem porque vamos continuar com a reunião ordinária com a ordem do dia da nossa comissão. Muito obrigado.